Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O poder local continua a estar em debate na Rádio Vidigueira no âmbito das eleições autárquicas de 12 de outubro. Nesta terça-feira, continuamos na fase dos debates às juntas de freguesia do Conselho e hoje, à mesa da rádio, estiveram os candidatos à junta de freguesia de Vila de Frades. Prosseguimos amanhã com os candidatos à junta de freguesia de Pedrógão do Alentejo. E esta terça-feira arranca oficialmente a campanha eleitoral para as autárquicas 12 de outubro. Segundo o calendário divulgado pela Comissão Nacional de Eleições, a campanha decorre até 10 de outubro, a sexta-feira que antecede o dia eleitoral. Os dados provisórios da Comissão Nacional de Eleições estimam que se candidatam nestas autárquicas 817 forças políticas e movimentos, dos quais 618 são candidaturas de grupos de cidadãos eleitores, 181 candidaturas de diferentes coligações partidárias e ainda de 18 partidos políticos. Ainda de acordo com os números provisórios, no total as candidaturas apresentaram 1.588 listas às câmaras municipais, 1.524 às assembleias municipais e 9.750 a assembleias de freguesia. O Chega apresentou candidaturas a 307 das 308 câmaras municipais, a CDU a 299, o PS a 298 e o PSD a 293. De acordo com a Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, estavam inscritos nos cadernos eleitorais 9.285.175 eleitores até 15 de junho. Na sequência destas autárquicas, serão repostas 302 freguesias que tinham sido agregadas ou extintas pela reforma administrativa de 2013, num processo que desagregará 135 uniões de freguesia. No Conselho da Vidigueira, apresentam candidaturas a CDU, PS, Chega e a coligação Vidigueira com Futuro, que une PSD e CDS-PP. Castro Verde, com 2.479 euros, é o município com o salário mais elevado em Portugal. O retrato da Pordata sobre os municípios portugueses foi divulgado na passada sexta-feira e indica que Castro Verde, no distrito de Beja, e Penedono são os locais com o maior e o menor salário médio mensal entre os trabalhadores por conta de outrem, respectivamente, 2.479 e 952 euros entre 2021 e 2023. Uma análise que foi divulgada pela base de dados estatística da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O estudo da Pordata para a área do emprego e das empresas diz ainda que os municípios onde se registou o maior aumento no ganho médio mensal entre 2021 e 2023 foram Gavião e Corvo, com subidas de 45,9% e de 41,4%, de 858 para 1.252 euros e de 1.060 para 1.500 euros. Na área populacional dos 308 municípios que compõem o território nacional, apenas 120 aumentaram o número de jovens entre 2021 e 2024, destacando-se Odmira e Vila de Rei, com crescimentos acima dos 12%, segundo a Pordata. Os dados da Pordata dizem ainda que desde 2021, 99 municípios perderam população ativa, ou seja, entre os 15 e os 64 anos, e que de todos os municípios, Lisboa é aquele que tem mais população, com 575.739 habitantes registados em 2024, um aumento de 30.569 quando comparado com 2021. O município que mais rejuvenesceu foi Oleiros, sendo ainda dos mais envelhecidos do país. Dos 53 municípios em que reduziu o índice de envelhecimento, 25 são do Alentejo, segundo aponta a Pordata. A Câmara Municipal de Vidigueira procedeu a semana passada em todas as localidades à entrega da comparticipação financeira na compra de medicamentos. Segundo anunciou a Câmara de Vidigueira, a iniciativa referente ao ano de 2024 abrangeu 437 beneficiários, num valor de cerca de 41.200 € de investimento. Segundo a Câmara de Vidigueira, trata-se de uma medida de combate às desigualdades sociais, apoiando os idosos do concelho com baixos rendimentos e encargos pesados com despesas de saúde. O programa Alentejo 2030 abriu candidaturas para a atribuição de apoios ao empreendedorismo qualificado e à qualificação das empresas da região, com uma dotação total de 2,5 milhões de euros. Em comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo indicou que um dos avisos de concurso tem uma dotação financeira de 2 milhões de euros e destina-se a micro e pequenas empresas em fase de arranque. O apoio, ou realçou o organismo, dirige-se a sociedades que pretendam desenvolver projetos de criação de novas empresas e novos negócios com base em conhecimento intensivo, resultados de investigação e desenvolvimento e forte componente tecnológica ou criativa. São elegíveis projetos que contribuam para a valorização de resultados de investigação e desenvolvimento, criação de modelos de produção intensivos em conhecimento, o reforço da capacidade de inovação das empresas ou o aumento do valor acrescentado regional e a criação de emprego qualificado, adiantou o organismo. Segundo a CCDR Alentejo, o aviso, que tem uma taxa máxima de cofinanciamento de 75%, tem candidaturas abertas numa primeira fase até 15 de janeiro de 2026 e numa segunda até 31 de março de 2026. Este apoio representa uma oportunidade estratégica para consolidar um ecossistema empresarial mais inovador, competitivo e orientado para setores de futuro em linha com as prioridades do Alentejo 2030. No mesmo comunicado, o organismo referiu que o segundo aviso, com uma dotação de 500 mil euros, está orientado para ações coletivas de qualificação de empresas dirigidas a associações empresariais, agências públicas e privadas de promoção económica e turística e outras entidades. O objetivo é fomentar projetos que reforcem a capacidade empresarial das PME, criando condições que induzam efeitos positivos em cadeia na economia regional, disse, assinalando que, neste caso, a taxa máxima de cofinanciamento é de 85%. Entre as ações abrangidas, destacam-se a identificação e sensibilização para fatores críticos de competitividade, a promoção das práticas de cooperação e competição entre empresas e o desenvolvimento de iniciativas inovadoras em áreas estratégicas. A dotação de ambos os avisos de concurso é assegurada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O município de Vidigueira está a promover ações de formação em cibersegurança para os seus colaboradores. Segundo anunciou a Câmara de Vidigueira, as ações surgem no âmbito das medidas previstas pelo seu Plano de Segurança da Informação, com o objetivo de garantir os níveis adequados de integridade, autenticidade, disponibilidade e confidencialidade, mitigando assim o impacto de eventuais incidentes que possam comprometer o regular funcionamento da autarquia. A Câmara de Vidigueira pretende promover boas práticas de segurança da informação no ambiente de trabalho, sensibilizar para os riscos cibernéticos e para a adoção de medidas de prevenção instituídas e, em caso de detecção de uma falha, vulnerabilidade ou ataque, reportar o incidente de acordo com o procedimento e os meios definidos para o efeito. O CEBAL, o Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, pretende reforçar a sua equipa científica com a contratação de 8 recursos humanos altamente qualificados. Segundo anunciou o CEBAL, esta aposta permitirá intensificar a investigação aplicada, a transferência de conhecimento e o desenvolvimento de estratégias inovadoras que respondam aos desafios empresariais e regionais do Alentejo. No âmbito da estratégia CITAS, CEBAL para Investigação, Transferência e Ação Sustentável, cofinanciado pelo Programa Regional Alentejo 2030, o CEBAL vai integrar 4 doutorados e 4 mestres em áreas estratégicas como agronomia, biologia, biotecnologia, ciências agrárias, engenharia do ambiente, informática e química. Segundo o CEBAL, este investimento estratégico irá permitir intensificar a investigação aplicada, acelerar a transferência de conhecimento e desenvolver soluções inovadoras sustentáveis que respondam de forma direta aos desafios empresariais, sociais e ambientais da região. Para além de impulsionar a inovação tecnológica e a bioeconomia circular, esta iniciativa reforça a capacidade de atrair e fixar talento técnico ou científico no território, promovendo a coesão regional e novas oportunidades de emprego qualificado. Este crescimento acontece em paralelo com a expansão das infraestruturas do CEBAL, nomeadamente a construção do Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia, o edifício do CEBAL em Beja, promovido pela Câmara de Beja, e a instalação de um novo laboratório descentralizado em Odmira, em parceria com a Câmara Municipal. De acordo com o CEBAL, estas infraestruturas vão consolidar a rede científica regional, ampliar as condições laboratoriais e de experimentação e reforçar os serviços de base tecnológica que sustentam o desenvolvimento de um novo conhecimento, bem como a transferência de conhecimento para os setores produtivos. O projeto Alqueva Sustentável promove no próximo dia 3 de outubro às 15h30 o seu segundo roadshow dedicado ao tema Vamos Falar de Sustentabilidade no stand da EDIA no âmbito da Feira Patrimónios do Sul em Beja. A sessão, segundo avançou a EDIA, vai contar com a participação dos 10 produtores e empreendedores de Alqueva presentes no mercado de Alqueva que irão partilhar os seus testemunhos sobre sustentabilidade e gestão cruzando experiências dos setores agrícola, agroalimentar e turístico. Segundo a empresa gestora de Alqueva, os testemunhos vão incidir em práticas inovadoras, na utilização eficiente da água e de energia, na adaptação às alterações climáticas, na gestão integrada de recursos naturais e na valorização do território, reforçando a importância de modelos de desenvolvimento equilibrados que potenciam tanto a produção como a atratividade turística da região. O projeto Alqueva Sustentável é uma parceria entre a EDIA, o NER Baibal e o NER, com o cofinanciamento do Alentejo 2030 e Portugal 2030. A Câmara Municipal de Moura vai abrir entre 6 e 31 de outubro as candidaturas para exposições na Galeria do Espírito Santo. Segundo avançou a autarquia mourense, esta pretende dar continuidade à dinâmica regular da Galeria do Espírito Santo, que se traduz na realização de exposições temporárias com artistas e temáticas diversas. Desde que iniciou a sua atividade, em 2013, a Galeria do Espírito Santo tem acolhido inúmeros eventos e é a intenção da Câmara Municipal de Moura poder estruturar melhor todos os pedidos de exposição que são dirigidos ao município. A Câmara de Moura pretende criar um momento anual, circunscrito no tempo, para que os autores possam dirigir as suas propostas de exposições temporárias, realizando o agendamento para o ano seguinte. A autarquia disponibiliza um documento de candidatura, passível de entrega via e-mail ou postal, que possibilitará a formalização de uma candidatura para realizar uma exposição temporária na Galeria do Espírito Santo no decurso do próximo ano. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro, que mais uma vez traz as autárquicas ao tema.
Campanha eleitoral para as autarquias locais. A campanha eleitoral para os órgãos das autarquias locais começou hoje e decorre até o dia 10 de outubro. Quem diria que só agora começou, depois de tantas iniciativas eleitorais, incluindo debates e outros programas nos órgãos de comunicação social. Muito se tem discutido e muito se continuará a discutir sobre o peso que a campanha eleitoral tem na capacidade de influenciar a decisão dos eleitores. Não havendo consenso relativamente a isso, talvez possamos considerar, sem grande margem de erro, que a influência da campanha eleitoral é variável e tenderá a ser maior nas situações onde a incerteza quanto ao resultado eleitoral é maior. Ou seja, e existem situações em que as dúvidas quanto ao vencedor parecem ser poucas, existem outras em que poucos se atrevem a apontar quem vai ganhar as eleições, tantas são as dúvidas e incertezas quanto à decisão final dos eleitores. No caso concreto destas eleições autárquicas, a proximidade com as eleições para a Assembleia da República, recentemente realizadas, e com as eleições para a Presidência da República, que se realizam em janeiro, mas em que os putativos candidatos já estão em pré-campanha, não deixará de provocar alguma influência. Mas talvez o fator geral que mais dificultará a previsibilidade dos vencedores nestas eleições autárquicas sejam as candidaturas apresentadas pelo Chega, porque são apenas as segundas eleições autárquicas que apresenta candidaturas, não havendo por isso um histórico que permita comparar o comportamento face a outras eleições, porque apresenta candidatos desconhecidos em muitos municípios, aumentando por isso mesmo as dúvidas relativamente à forma como os eleitores vão reagir a essas candidaturas. saber se os eleitores dão maior importância aos candidatos ou ao partido que as apresenta parece ser uma outra dúvida que, apesar de muito estudada e discutida, não tem conclusão segura. Há quem defenda que os eleitores não gostam de pôr todos os ovos no mesmo cesto, que é como quem diz que não apreciam ter o mesmo partido em todos os poderes. Ora, neste momento, ter a maioria nas autarquias locais é o que falta ao PSD para ter o domínio de todos os poderes políticos em Portugal. Há quem defenda que os eleitores usam algumas eleições para corrigir o seu voto em anteriores eleições, cujos resultados para que contribuíram não desejavam. Há ainda a considerar os programas eleitorais, que na maioria dos casos só agora são apresentados, quando o são, porque alguns limitam-se a apresentar algumas ideias gerais e propostas, mais ou menos avulso. A estes programas eleitorais, que deviam constituir verdadeiros compromissos entre os candidatos e os eleitores, por muitas vezes não serem cumpridos e não serem dadas explicações para o seu não cumprimento, acabam por ser pouco valorizados. A tudo isto, que contribui para a incerteza do desfecho de muitas eleições para as autarquias locais, há ainda que acrescentar o facto de se votar para três órgãos diferentes, que nem todos concorrem, em 308 municípios e 3.258 freguesias. E, finalmente, é de questionar ainda a fidelidade dos eleitores às forças políticas e movimentos de cidadãos que se candidatam. Até que ponto os eleitores continuam a votar nos mesmos partidos e movimentos em que votaram anteriormente? Aqui chegados, e perante todas estas dúvidas e incertezas, teria de concluir que as campanhas eleitorais são decisivas para a opção de voto de muitos eleitores. Mas será que é mesmo assim? Será que as campanhas eleitorais são suficientemente esclarecedoras quanto aos candidatos e os programas eleitorais ou propostas para contribuírem para a decisão final de voto de muitos eleitores? Não tenho a certeza disso. Parece-me, por muitas reações dos debates, por exemplo, que a esmagadora maioria dos eleitores já tem o seu voto ou a abstenção dito de pouco ou nada servindo as campanhas eleitorais, para além de algum folclore tradicional que se mantém. Até para a semana.
A crónica de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira, primeiro dia do mês de outubro. Vamos ter céu pouco nublado ao limpo, apresentando períodos de maior nublosidade no interior centro e sul durante a tarde, com vento fraco a superar fraco ou moderado, uma pequena subida da temperatura no interior norte e centro. Temperaturas que poderão atingir máximas de 31 graus em Beja e Évora, 27 em Porto Alegre, 26 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.